Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 10 de dezembro. É o dia em que a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje aqui na capital americana, sol a brilhar, 14 graus centígrados. Nós estamos no ar durante hora e meia, eu estou na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos ver os títulos das notícias internacionais a esta hora, a 48 horas do fim da Conferência sobre o Clima, permanecem diferenças para um acordo. A cidade de Genebra está em estado de alerta devido à possibilidade de um ataque terrorista. Primeira meia hora dedicada a Angola. Angola rejeita perentoriamente acusações da Amnistia Internacional sobre o julgamento de ativistas.
São completamente falsas, é uma mentira e a Amnistia Internacional deve deixar de utilizar mentiras quando quer se referir ao Estado angolano.
Vamos ter uma reportagem sobre o julgamento dos ativistas que provocou estas declarações, advogados e familiares contra a greve de fome. A oposição diz duvidar da avaliação positiva do Fundo Soberano de Angola.
Haverá certamente da parte executiva angolana esta preocupação de procurar branquear a sua imagem. Portanto, nunca a sua imagem esteve tão comprometida.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias. A menos de 48 horas do encerramento da Conferência de Paris sobre questões climáticas, os delegados de 196 países reunidos em Paris continuam a tentar chegar a um amplo acordo, mas permanecem, contudo, barreiras económicas e diferendos acerca dos objetivos. Os diferendos continuam profundos, especialmente acerca do pagamento pelos países mais ricos dos programas para contrariar as alterações climatéricas nos países em desenvolvimento. Em questão está também a exigência dos países em desenvolvimento para um acordo que garante que a temperatura global no planeta não exceda em 2 graus centígrados os níveis que antecederam a Revolução Industrial. A cidade suíça de Genebra está em alerta máximo, numa altura em que a polícia procura suspeitos com ligações a ataques terroristas de Paris. As autoridades suíças forneceram à polícia de Genebra informação sobre os suspeitos que poderão estar na cidade ou na região. A investigação está a ser feita em cooperação com a Polícia Internacional e Francesa. O nível de vigilância foi elevado e mais polícias foram colocados nas ruas. No edifício das Nações Unidas, o pessoal de segurança está munido de equipamento pesado, seguindo recomendações das autoridades. Na Argentina, Mauricio Macri tomou hoje posse como presidente, dando início a uma nova era depois de 12 anos de governos de esquerda da presidenta Cristina Kirchner e do seu antigo marido Néstor Kirchner. Macri, um conservador, tomou posse no Congresso argentino e prometeu levantar as restrições ao controle de capital e às restrições comerciais de modo a conseguir a confiança dos investidores. A economia argentina, a terceira maior da América Latina, debate-se com graves problemas, entre os quais uma taxa de inflação de 30%. Um dos principais indivíduos e que se encontrava fugitivo relacionado com o genocídio do Ruanda de 1994 foi preso na República Democrática do Congo. As Nações Unidas disseram que Ladislas Ntaganzawa, antigo presidente da Câmara, que orquestrou as mortes de cerca de 20 mil tutsis na comuna de Nyakizu, foi detido ontem no Congo. O Tribunal da ONU para o Ruanda acusa Ntaganzawa, de 53 anos de idade, de genocídio e de crimes contra a humanidade. O candidato republicano às presidenciais americanas, Donald Trump, cancelou hoje a sua visita a Israel e promete retomar conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois de se tornar presidente dos Estados Unidos. A desistência foi anunciada depois de parlamentares israelitas terem pedido a Netanyahu o cancelamento do encontro com Trump, salvo se ele retirasse o seu comentário sobre a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. O magnata que lidera as sondagens dos candidatos republicanos deveria reunir-se com Netanyahu no dia 28 deste mês. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O embaixador itinerante de Angola, António Luvoalo de Carvalho, rejeitou perentoriamente acusações da Amnistia Internacional, que tinha afirmado que o modo como está a ser levado a cabo o julgamento de ativistas acusados de prepararem uma rebelião está a pôr em causa a independência do sistema judicial angolano. A organização tinha afirmado, através da sua vice-diretora para a África, Muleia Moananyanda, ser uma violação de direitos humanos a proibição de acesso ao julgamento de familiares, meios de informação, representantes diplomáticos, observadores e público em geral. A Amnistia disse que isso estava a transformar o julgamento numa farsa. Luvoalo de Carvalho rejeitou energicamente as acusações e acusou a organização de mentir.
Quero dizer que as declarações da senhora vice-diretora para a África Austral da Amnistia Internacional, a senhora Muleia Moananyanda, são completamente falsas, é uma mentira. E a Amnistia Internacional deve deixar de utilizar mentiras quando quer se referir ao Estado angolano. É uma notícia absurda, sem nexo nenhum. Por quê? Porque o julgamento é um julgamento aberto. Todos os familiares dos indivíduos envolvidos nesta acusação do Ministério Público de tentativa de preparação de atos preparatórios sabem que isto é uma mentira, porque têm acesso ao julgamento. Todos os cidadãos, os 17 cidadãos julgados, ou que estão a ser julgados, têm acesso ao julgamento, as suas famílias têm acesso ao julgamento, e esses cidadãos tiveram o direito, como todo cidadão angolano, a terem um advogado, têm advogado, estão aí, os advogados acompanham as sessões, e a imprensa, para além de acompanhar as sessões, a boa-fé dos tribunais foi tanta, criou-se uma sala especial onde toda a imprensa acompanha o julgamento, em direto. E prova disso são os relatos diários feitos por toda a imprensa aqui em Angola, e há um repórter internacional que faz reportes diários para a RTP Internacional, que é o Sr. Paulo Catarro, está aqui em Luanda vivo, estou a citá-lo, sua mentira ele pode desmentir, que em Portugal quem vê os telejornais da RTP vê todos os dias as imagens que são exibidas. Portanto, não sabemos onde é que a senhora Muleia Moananyanda retirou esta informação, que é a completamente absurda. Portanto, queremos nos servir da Voz da América, porque foi a Voz da América que também noticiou isso, para dizer que devemos até ter alguma cautela quando nos tratamos de noticiar factos sobre um Estado, porque podemos estar também a incorrer sobre o ridículo de publicarmos notícias completamente descabidas.
Ela falou também de que, portanto, representantes diplomáticos e nessa sala aberta aos jornalistas.
Mas, meu caro, a senhora Muleia Moananyanda fala de observadores internacionais. Nenhuma lei vigente na República de Angola prevê a presença de observadores internacionais em algum tribunal. Aliás, eu acredito que isso é uma prática mundial. Quem se sentir livre, quem quiser ter acesso à sala, tem acesso. Mas, naturalmente, como há de imaginar, este não é um estádio de futebol. Este julgamento não é um espetáculo público, é um julgamento. Está a decorrer numa sala de tribunal que tem as dimensões que tem, e por este facto até a imprensa foi convidada a juntar-se numa sala paralela para acompanhar o julgamento, e o número de pessoas não pode exceder naturalmente o número para o qual a sala está dimensionada. Gostaria de mais uma vez reiterar que a República de Angola há de repudiar sempre com veemência este tipo de notícias sem sentido, e se a Amnistia Internacional Nacional está à procura de tempos de antena, que procurem outro lado e não com notícias descabidas sobre a República de Angola, não é? Há tanto trabalho para se fazer um pouco por todo o mundo, portanto, que deixe o sistema judicial angolano trabalhar, porque nós estamos aqui também para brincadeiras. É um trabalho que está a ser feito e deve-se respeitar os profissionais que o estão a fazer. Portanto, as pessoas devem concentrar-se no seu trabalho. Se pretendem reportar para os direitos humanos com verdade, devem fazê-lo com verdade e com lisura, e não em fazerem acusações descabidas, não é? Sem sentido, simplesmente porque pretendem ter tempo de antena.
Era o embaixador itinerante de Angola, Luvoalo de Carvalho, a falar à Voz da América. E voltamos ao julgamento. Os familiares e advogados dos ativistas em julgamento estão contra uma iniciativa de greve de fome coletiva programada para amanhã, em protesto contra o que dizem ser a morosidade do processo e interferências no mesmo. Segundo advogados e parentes, a decisão de greve de fome em nada vai influenciar o processo. Coco Mukuta.
Segundo Isabel Correia, mãe de Osvaldo Caolo, os familiares não estão de acordo com a iniciativa de greve de fome e pedem aos ativistas que não entrem ainda em greve de fome, mesmo sabendo que o julgamento é uma farsa.
Nós não estamos de acordo com essa atitude. Eu penso que não entrem ainda em greve de fome. Epa, vamos ver conforme as coisas vão andando. Vamos ver, epa, o julgamento nós já sabemos que é uma falta e estão ali, vão, quer dizer, estão a nos dar muita volta, mas vamos deixar que as coisas andem ainda.
Zola Ferreira Bambi, membro da equipa de advogados, diz que os advogados já questionaram a forma como a carta foi tornada pública e afirma que a greve de fome é um direito dos jovens, mas não é bom que façam qualquer pressão nesta fase do julgamento.
A defesa em si é unânime. Tanto o nosso escritório, as mãos livres, como o Dr. Luiz de Nascimento, de que essa iniciativa não é tão plausível. Não é tão plausível porque faz parte daquilo que nós todos denunciamos, as pressões. Porque nós não nos sentimos bem com as pressões feitas no tribunal, como aquelas que vimos no decorrer do processo. Então, se estamos contra aquilo tudo que poderia afetar diretamente o processo, então não achamos também que, apesar de réus, tenham também que recorrer a essas armas que nós estamos a repudiar. Agora, o que sim podemos é trabalhar no sentido de encontrar uma celeridade do processo. É que a carta foi feita e os advogados nem estavam, nem tinham conhecimento. Então, e não sabemos até como foi, como veicularam para que chegasse às médias, essas facilidades. Porque nós podíamos dar talvez alguns subsídios, podíamos dar algum aconselhamento, mas foi uma situação que foi feita de uma forma que até nos faz pensar que haja algo, que, ou pessoas que queiram nos influenciar. Mas ao negativo, não houve uma conversa prévia com os advogados para que até recebessem um bom aconselhamento. Segundo, pelo visto, parece que nem todos subscreveram a carta. Deve haver 3 ou 14 assinaturas, e eles são 17.
De recordar que terminou hoje a audiência com Fernando Tomás e começa amanhã a audiência com Osvaldo Caolo, o único militar entre os detidos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E agora vamos falar do Fundo Soberano de Angola. É um fundo que administra vários milhares de milhões de dólares de Angola para investimentos para garantir o futuro do país, pois o Instituto de Fundos Soberanos atribuiu ao Fundo Soberano de Angola uma cotação elevada no índice de transparência. O diretor do fundo, José Filomeno dos Santos, filho do presidente Eduardo dos Santos, disse que isto indica que o fundo está a aderir às melhores práticas de gestão do setor em observância ao que disse ser a sua responsabilidade perante todos os angolanos. Mas na oposição, há quem duvide deste índice. Venâncio Rodrigues.
Uma avaliação relativa ao segundo trimestre de 2015, elaborado pelo Instituto dos Fundos Soberanos, atribuiu uma pontuação de 8 numa escala de 10 valores, que coloca a instituição angolana no patamar dos fundos soberanos mais transparentes do mundo. O porta-voz da UNIT, Alcides Sacala, disse que os níveis de corrupção e de má gestão reinantes nas instituições públicas de Angola nunca podiam levar a tal distinção. Sacala põe em dúvida a idoneidade do estudo feito e admite tratar-se de uma tentativa do governo de banquear a sua imagem, envolvendo algumas organizações não governamentais e estrangeiras.
Haverá certamente da parte executiva angolana esta preocupação de procurar branquear a sua imagem. Portanto, nunca na história deste governo a sua imagem esteve tão comprometida como está agora, neste momento.
O deputado da Casa CE, Manuel Fernandes, também põe em dúvida a idoneidade da organização responsável pela avaliação. Manuel Fernandes disse não fazer sentido que uma entidade externa chegue a tal conclusão se ele, como deputado, não sabe sequer como é que o Fundo Soberano Angolano é gerido, uma vez que não é permitido aos parlamentares fiscalizar o desempenho do governo.
Não estamos de acordo, não conhecemos os meandros da classificação. Não estamos por dentro, porque eu, por exemplo, enquanto deputado, nunca me foi dada a oportunidade de ver concretamente aquilo que é o fluxo financeiro do fundo, concretamente sobre as entradas e as saídas do fundo. Temos estado a acompanhar. O fundo, neste preciso momento, tem dificuldades até de cumprir o objeto pelo qual foi constituído. Essa dificuldade não decorre talvez de constrangimentos da conjuntura macroeconómica, mas também tinha a ver, de facto, uma gestão despesista e um pouco danosa da parte dos gestores principais ou do gestor principal deste mesmo fundo, que, a nosso ver, é o próprio chefe de Estado que, de facto, por cima do administrador ou do presidente do Fundo Soberano, que é seu filho, ele, de facto, é quem faz o controle do mesmo.
O presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano angolano, José Filomeno dos Santos, foi citado como tendo afirmado em reação que a cotação positiva atribuída enfatiza o compromisso da sua equipa com os elevados padrões de profissionalismo, ética e responsabilidade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, que nessa reportagem, como os ouvintes ouviram, mencionou a UNITA. Temos aqui que fazer referência ao facto de Raul Danda, até agora presidente da bancada parlamentar do partido, foi agora nomeado vice-presidente da organização para substituir Ernesto Mulato. Para presidente do grupo parlamentar foi indicado Adalberto da Costa Júnior. Para secretário-geral da UNITA foi indicado Franco Marcolino Gnani, que vai ter como seu adjunto Rafael Savimbi. Angola prepara-se para fazer pela terceira vez em 2017 o pedido de alargamento do prazo de desminagem do país e vê-se assim possibilidade de declarar-se este ano como Estado livre de minas, como estava previsto pela Convenção de Ottawa. Teodoro Albano.
Esta ideia foi deixada na Willa pelo chefe do Departamento de Ação contra Minas da Comissão Nacional de Desminagem, Edgar Lourenço. Segundo o responsável, Angola, como Estado parte da Convenção de Ottawa, devia declarar-se livre de minas entre 2003 a 2013. Falhado este objetivo em 10 anos, Edgar Lourenço disse que foram acrescentados mais 5 anos, que terminam em 2017, mas que, pelo andar da carruagem, dificilmente o país se verá livre de minas.
Estamos a caminhar para o final desse segundo pedido de 5 anos, que vai terminar em 2017, e certamente que ainda vamos ter que pedir um outro pedido, porque o país ainda continua com muita mina.
Edgar Lourenço garantiu, no entanto, que os perto de 15 anos que o país leva de desminagem permitiu já a libertação de mais de 3 bilhões de metros quadrados de terras, para além da edificação de várias infraestruturas socioeconómicas em Angola em zonas antes minadas. Desses números, há a destacar a reintegração educacional de mais de 21 mil pessoas vítimas de minas.
Tivemos reintegração educacional acima de 21 mil pessoas, integração e reabilitação física acima de 15 mil, ajudas técnicas que podem variar entre fornecer cadeira de rodas, próteses canadianas, muletas e por aí fora, estamos acima de 32 mil pessoas, apoio psicológico acima de 50 mil, reintegração económica acima de 21 mil.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora abordar uma questão social que é das que chama sempre a atenção. Falamos da situação dos veteranos de guerra e das Forças Armadas. Muitos deles continuam a queixar-se de não estarem a receber os apoios prometidos. Do Kwanza Sul, o Fernando Caetano aborda a questão nessa província.
Diretor Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria do Kwanza Sul, Eduardo Inglês, diz ter sob controle 2.991 assistidos distribuídos em categorias diversas, mas que a província detém número considerável de ex-militares ainda por cadastrar. Os que se apresentam como mais necessitados são os ex-FAPLA, uma vez que a maior parte deles não conseguiram cadastramento, e dentre eles oficiais na reserva, que até data presente nem sequer recebem subsídios na Caixa Social das Forças Armadas. A situação está a deixar enfurecidos os ex-FAPLA, e que, apesar de não terem aceito falar aos nossos microfones, alegadamente por já o terem feito várias vezes em outras estações, mas sem solução, sentem-se relegados ao último plano, porque, segundo eles, o mesmo não acontece com os seus compatriotas das ex-Fala, ex-Elna e ex-Fleck, que recebem seus subsídios regularmente. O diretor provincial do Kwanza Sul, Eduardo Inglês, fez saber que, ao longo do ano, prestes a afinar, registou-se 108 baixas entre os assistidos. Dessas baixas, que segundo ele aconteceram por força da lei, 58 foram por falecimento dos ex-militares. E como a necessidade biológica não tem limites, 5 viúvas de combatentes perderam o estatuto por terem contraído matrimônio pela segunda vez. Deste número, foram acrescidos 44 órfãos que, de igual modo, ficaram sem o estatuto de órfãos de guerra por terem completado a idade adulta e não terem tido aproveitamento escolar. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Eusébio Amarantes, diretor da Caritas, a Organização de Caridade da Igreja Católica, em Angola. Os agentes da alfândega de um aeroporto em Paris descobriram na segunda-feira, na bagagem de um casal vietnamita, 95 quilos de marfim. O casal chegou a Paris em trânsito a caminho de Hanoi, no Vietnã, num voo proveniente da Addis Ababa, na Etiópia. No entanto, o casal tinha partido de Angola. Álvaro Lugero de Andrade.
A notícia só foi avançada hoje pela agência AFP. Quando questionados pelas autoridades, os dois vietnamitas negaram ter despachado a bagagem, apesar de estar identificada com o nome deles. No interior da mala, havia mais de 1.500 objetos de marfim com um peso total de 95 quilos, o equivalente a 4 a 5 elefantes adultos, revelou Isabelle Dignocourt-Bustani, secretária-geral das alfândegas de Roissy. A mesma fonte garantiu que o casal vinha de Angola, mas acredita que o marfim possa ser proveniente da República do Congo ou dos Camarões. Dignocourt-Bustani revelou ainda que o consumidor final dos objetos é a classe média alta chinesa. O casal de vietnamitas foi libertado e seguiu para o seu destino final, Hanoi. Em 2014, as alfândegas francesas apreenderam 234 quilos de marfim em bruto e 476 objetos. Recorde-se que, a 23 de novembro, a polícia inglesa encontrou uma mala abandonada no aeroporto de Heathrow, em Londres, com 110 quilos de peças de marfim. A mala era proveniente de Luanda e tinha por destino a cidade alemã de Hamburgo. Na altura, Phil Douglas, diretor de fronteiras do aeroporto de Heathrow, disse ter sido uma das maiores apreensões do tipo feitas no Reino Unido. O estudo da autoria de Esmond Martin para a organização keniana Save the Elephants revelou que Luanda tem o segundo maior mercado de comércio ilegal de marfim a retalho em África, a seguir a Lagos, na Nigéria. Acredita-se que até 50 mil elefantes são mortos a cada ano devido à caça furtiva no continente. A população de elefantes em África caiu de 550 mil em 2006 para cerca de 470 mil na atualidade.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar com aquela competição que todos os anos, em dezembro, dá pelo nome de Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol. Como sempre, no Japão. E iniciou-se hoje com a equipa japonesa do Hiroshima a bater o Auckland da Nova Zelândia 2-0. A equipa japonesa vai agora defrontar o campeão africano Tupuisan Mazembe do Congo Democrático no domingo. Os favoritos para este torneio são o campeão europeu, o Barcelona, que já venceu por duas vezes, e a equipa argentina do River Plate. Ambos só entram em ação nas meias finais, a disputar na próxima quarta e quinta-feira. Hoje na Europa, muitos jogos da Liga Europa para terminar a fase de grupos. Três equipas portuguesas em ação, nomeadamente Braga, que já se qualificou pelo grupo F. O Sporting ainda em luta no grupo H, onde está em terceiro lugar com menos um ponto que o segundo e menos dois que o líder. E o Belenenses em último no grupo I. O Braga está na Suécia a cumprir calendário, defronte ao Groningen já eliminado. É jogo só para passar tempo. Não vale nada este jogo. Belenenses está em Itália a defrontar o Fiorentina, que está em segundo lugar no seu grupo. O Belenenses ainda pode passar. Tem que haver um pouco de matemática de milagres. Tem que bater o Fiorentina, o que parece muito difícil, e depois esperar que o Lech Poznan, da Polónia, não consiga derrotar o Basileia, que está em primeiro. O Sporting recebe o Besiktas, da Turquia. Besiktas comanda o grupo com 9 pontos. O Lokomotiv em segundo, com 8. O Sporting tem 7. Tudo em aberto, portanto. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
E nós, em caso de vitória, como todos nós sabemos, passamos, portanto, esta fase de grupos, que é aquilo que a gente quer. Vamos jogar contra uma equipa que é o primeiro classificado do campeonato turco, uma equipa forte, uma equipa com jogadores com muita qualidade. Estamos preparados para isso e espero que o Sporting seja melhor e que possa vencer, que é o nosso grande objetivo.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, a falar do jogo de hoje com o Beşiktaş da Turquia. Ontem terminou a fase de grupos da Liga dos Grandes, dos campeões. Já temos assim quem vai para os oitavos de final. São o Real Madrid, PSG, Wolfsburg, PSV Eindhoven, Atlético Madrid, Benfica, Manchester City, Juventus, Barcelona, Roma, Bayern de Munique, Arsenal, Chelsea, Dinamo de Kiev, Zenit e Gent da Bélgica. O sorteio é segunda-feira. Os jogos dos oitavos de final iniciam-se em fevereiro. O Presidente da República de Cabo Verde anunciou eleições legislativas a 20 de março de 2016. O Eugênio Teixeira ouviu reações dos partidos.
Em reação, o líder parlamentar do MPD, Fernando Elise Freire, afirma que o MPD está pronto para a disputa e preparado para vencer as eleições legislativas e regressar ao governo em 2016.
Temos uma equipa competente e preparada, temos um projeto e uma visão do país claro, e temos um líder clarividente que inspira confiança. Como sempre dissemos, estávamos e estamos preparados para as eleições e qualquer que tenha sido a data eventualmente proposta pelo Presidente da República teria exatamente a mesma reação do MPD. Vamos lutar e vamos ganhar e esperamos que haja uma grande participação popular.
O deputado do PCV, José Manuel Andrade, considera que o seu partido defendia que as eleições fossem mais cedo possível, neste caso em fevereiro, mas respeita a data escolhida pelo Presidente da República. Andrade afiança que o seu partido está preparado para se apresentar mais uma vez ao eleitorado com um projeto credível, visando renovar a maioria e continuar na governação do Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O Eugênio vai voltar com uma reportagem mais alargada. Foi precisamente no dia de hoje, em 1967, que a música soul-americana perdeu uma das suas grandes vozes, Otis Redding. Foi num acidente de aviação, tinha apenas 26 anos de idade. Muitas das suas canções são hoje classificadas como clássicos desse tipo de música. Vamos ficar aqui com uma música que não é original dele, foi usada durante o período da luta pelos direitos cívicos e que demonstra bem a voz e o espírito soul de Otis Redding. Tem que haver uma mudança. A change.
I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has got to come now. Ooh, yes it is. Oh man. It's been too hard living, oh man, and I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long time coming. I know change has gotta come. Oh yes it is. There's a time I will go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me leave? Oh, he turned me down. And then I asked my dear mother. I said, mother, I'm down on my knees.
Boa noite. Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: a 48 horas do termo da Conferência Climática de Paris, ainda não há acordo final. Novo presidente argentino toma posse em Buenos Aires. Estados Unidos, declarações de Trump sobre muçulmanos continuam na ordem do dia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção, Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. O líder da RENAMO, Afonso Takama, entende que a solução para a questão da nomeação de governadores para as províncias onde reclama vitória nas eleições de 2014 passa pelo cumprimento do entendimento alcançado no seu primeiro encontro com o atual presidente Filipe Nyusi sobre esse assunto. A chefe da bancada parlamentar da RENAMO, Ivone Soares, disse ter recebido instruções muito claras de Takama para se ultrapassar a presente situação de conflito no país. Ramos Miguel.
Considerando fraudulentas as eleições do ano passado, Ivone Soares reiterou a acusação de que o governo não tem estado a cumprir os acordos de paz de 1992 e de cessação das hostilidades militares de 2014, bem como o recente entendimento entre Afonso Takama e Filipe Nyusi.
No entendimento havido entre o presidente Afonso Takama e o recém-empossado presidente da Frelimo, eles tinham chegado à conclusão de que a Assembleia da República devia estudar a possibilidade das províncias passarem a ter estatuto de autarquia. Da parte da RENAMO, nós fizemos a proposta, os deputados tomaram posse e aqui no Parlamento apresentamos o documento, a proposta legislativa e iniciou o debate. No debate, a Frelimo revelou-se desinteressada em resolver os problemas do país e de lá para cá tem estado a reprovar qualquer proposta legislativa que a nossa bancada, a bancada parlamentar da RENAMO, tem apresentado e nunca apresentam contra-argumentos para justificar o porquê de estarem a reprovar as nossas iniciativas legislativas.
Com um discurso muito mais comedido, Ivone Soares disse que a bancada da RENAMO está a trabalhar no sentido de cumprir as instruções dadas pelo seu líder.
É preciso estudarmos soluções de forma honesta, serena e responsável acima de tudo. E nós, como bancada parlamentar da RENAMO, temos orientações claras do nosso presidente, Sua Excelência Afonso Takama, que reitera que o nosso interesse é continuar a lutar para que a democracia seja efetiva e que os princípios dela possam ser respeitados por todas. Portanto, sendo hoje o dia dos direitos humanos, nós queremos dizer que é preciso que se acabem com estas perseguições aos membros da RENAMO, é preciso que o regime pare com estes atentados que tem estado a fazer contra a vida do nosso presidente, que isto tudo cesse para garantir que estudemos os caminhos para a paz.
Ivone Soares esclareceu que o objetivo é satisfazer as preocupações das pessoas que sempre votaram na RENAMO nas províncias do centro e norte do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde a zona da capital, Maputo, vai debater-se por causa de um problema técnico com falta de eletricidade nos próximos 12 meses, tal como refere de seguida ao Francisco Júnior.
Esperava-se que por estas alturas a situação já estivesse normalizada, mas eis que agora surgem os dirigentes da EDM, Eletricidade de Moçambique, com uma má notícia. A empresa portuguesa, que estava encarregue de efetuar o trabalho de reparação, não teve sucesso.
A reparação falhou. A única opção que se põe agora é carregar os transformadores para a fábrica e reparar na fábrica. Mas esta é a opção de hoje. Nós estamos a correr agora com a compra de novos. Porque só levar o transformador para a fábrica é um mês. Então, nesse mês já temos outro transformador provavelmente a ser fabricado.
Luís Amado, porta-voz da Eletricidade do Moçambique, disse à Voz da América que, como não tivesse sido possível reparar o transformador avariado, a EDM decidiu agora lançar um novo concurso aberto à participação de outras empresas estrangeiras. Confirma que todo o processo deverá durar 12 meses, estando o custo de cada transformador estimado em 3 a 4 milhões de dólares americanos. As restrições no fornecimento de energia elétrica vão continuar e todas as três províncias do sul de Moçambique ficarão afetadas.
Vamos fazer isso de forma alternativa, de tal maneira que as pessoas não sintam isso com muita intensidade.
Luís Amado, porta-voz da Eletricidade de Moçambique, explicando à Voz da América sobre as restrições e os esforços que estão a ser feitos para tentar normalizar o fornecimento de energia elétrica na zona sul do país.
Entretanto, o nosso colega Francisco Júnior auscultou alguns habitantes de Maputo acerca das restrições aos cortes, dos cortes de energia.
Filomena Paulo, sou trabalhadora, vivo aqui na cidade de Maputo. Para nós é uma situação extremamente preocupante. Cortes constantes.
Aqui é o Sérgio André Cunha, sou estudante da UEM, Administração Pública, pós-laboral. Este problema de restrição do corpo de energia preocupa-me bastante, né? Estamos a entrar para uma época de prosperidades, que é o Natal e a passagem do ano, e isto vai trazer tantos problemas.
Por exemplo, hoje todo dia não havia energia. Um amigo meu ficou todo dia sem trabalhar. Isso é um transtorno porque atrasa nosso trabalho. Temos eletrodomésticos em casa, também dando cabo disso. Estamos a ter sérios problemas.
Para mim tem consequências graves, sim. Tem consequências graves, sim. Suponhamos, eu quero sair, tenho uma reunião de trabalho. Como é que é de ser apresentado? Iria ao trabalho com as roupas não engomadas?
Jorge Oliveira, escritor moçambicano a residir em Maputo. Estou muito chateado, estou muito zangado e indignado com a forma como a nossa companhia de eletricidade e a nossa companhia de água respondem ou estão a responder a esta contrariedade. Deviam estar preparados para, com um plano B, um plano C, rapidamente poder minimizar os efeitos de qualquer avaria. Portanto, isso está a criar muitos constrangimentos familiares, muitos constrangimentos sociais e nós sentimos que, efetivamente, temos uma companhia de águas e uma companhia de eletricidade faz de conta.
Sabe-se, quando há problemas de energia elétrica, há também sempre problemas com a água. Muitos estão a passar momentos difíceis. Ficam dias sem água.
Estou sem água, acho que há 2 ou 3 dias. Estou sem água. Vem água por 30, 20 minutos, depois há cortes.
Problema da água numa tola. Há restrições da falta de água. Uma família não tem água, mas quando chega ao final do mês, tem uma fatura que recebe. São 500 meticais ou 1000 meticais, mas a água não sai. E agora?
O drama que o problema das restrições no fornecimento de energia elétrica está a provocar, um problema que afeta todas as províncias do sul de Moçambique, Gaza, Inhambane e província e cidade de Maputo. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo em português a partir de Washington. Passagem agora a Cabo Verde, onde o presidente do arquipélago justificou com a marcação de eleições legislativas para 20 de março de 2016, evitando que a data coincida com a realização de atividades culturais, tais como o Carnaval, ou religiosas, como a Páscoa, que atraem a participação de muitas pessoas. O Eugênio Teixeira tem mais por nós.
No seu discurso, Jorge Carlos Fonseca exortou os cidadãos a participarem massivamente nas eleições, esperando que as condições sejam criadas para que os cabo-verdianos possam afluir às urnas e votar em consciência.
Aproveito a oportunidade para apelar a todos os cidadãos no país e no estrangeiro que ainda não o tenham feito, podendo fazê-lo, a procederem ao recenseamento eleitoral e a organizarem a sua vida de modo a poderem exercer, no dia 20 de março próximo, o dever cívico inalienável que é votar para a escolha dos nossos representantes na Assembleia Nacional, num ambiente que se deseja e se espera seja de liberdade, de sã e justa competição democrática, prestigiando-se e reforçando-se a nossa democracia, condição primeira de afirmação crescente no nosso Cabo Verde, de um Estado de Direito moderno, de um país cada vez mais livre, mais competitivo e mais justo.
Em reação, o líder parlamentar do MPD, Fernando Elise Freire, afirma que o MPD está pronto para a disputa e preparado para vencer as eleições legislativas e regressar ao governo em 2016.
Temos uma equipa competente e preparada, temos um projeto e uma visão do país claro e temos um líder clarividente que inspira confiança. Como sempre dissemos, estávamos e estamos preparados para as eleições e qualquer que tenha sido a data eventualmente proposta pelo Presidente da República teria exatamente a mesma reação do MPD. Vamos lutar e vamos ganhar. Esperamos que haja uma grande participação popular.
O deputado do PCV, José Manuel Andrade, considera que o seu partido defendia que as eleições fossem mais cedo possível, neste caso em fevereiro, mas respeita a data escolhida pelo Presidente da República. Andrade afiança que o seu partido está preparado para se apresentar mais uma vez ao eleitorado com um projeto credível, visando renovar a maioria e continuar na governação do país.
De facto, há um argumento que é extremamente importante ter-se presente, porque o país, quanto mais tarde, poderá ser pior para o interesse do país, sendo o ano de várias eleições, para que não haja, portanto, atraso na aprovação do orçamento. Mas a data de 20 de março é uma data intermédia aceitável e os cidadãos devem todos trabalhar para que essas eleições sejam livres, transparentes e justas. O PCV é um partido sempre preparado para o combate eleitoral, sendo um partido que neste momento está no exercício do poder, claro que estará preparado para, com serenidade, portanto, para a campanha eleitoral e convencer os cabo-verdianos da bondade das suas soluções. E os cabo-verdianos, portanto, saberão agilizar corretamente, portanto, o seu verdito.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O mundo celebra hoje o Dia dos Direitos Humanos. As Nações Unidas advertem que a celebração acontece numa altura em que prevalecem através do planeta muitos desafios para garantir a liberdade, justiça e paz. Mayra de La Salette.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos recorda a adoção em 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento concebido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa declaração e os tratados dos direitos humanos subsequentes tiveram um papel muito importante na garantia de maior respeito pelos direitos humanos nas últimas décadas, algumas das quais turbulentas, recorda o Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Raad al-Hussein. Contudo, diz al-Hussein, é evidente que ainda há muitos desafios, mas o direito à liberdade é ainda a base para a paz, segurança e desenvolvimento para todos. Este ano, os dignatários das Nações Unidas aproveitam a celebração para defender o respeito dos direitos económicos, sociais, culturais e políticos adotados em 1966. Para que o mundo seja cada vez mais justo, eles defendem que todas as pessoas deverão ter a liberdade de expressão, de religião, de viver sem carências e sem medo. Na sua declaração alusiva à efeméride, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, faz referência a essas quatro liberdades e realçou a liberdade religiosa, que foi sequestrada pelos terroristas, traindo o espírito do que ela significa, matando milhares de pessoas em seu nome e oprimindo as minorias religiosas. Ban sublinhou também a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que deverá garantir a erradicação da pobreza e a criação de condições para que as pessoas vivam com dignidade num mundo pacífico e saudável.
O embaixador americano na China, Max Baucus, apelou às autoridades chinesas para que ponham em liberdade o destacado defensor dos direitos humanos, Pu Zikiang, e para deixar de encarar como inimigos todos aqueles que falam em prol dos direitos humanos. Numa declaração por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, Baucus afirma que os Estados Unidos estão preocupados com a continuada perseguição de ativistas na China. Alguns meses atrás, a China desencadeou uma vasta operação de repressão que afetou mais de 300 pessoas, incluindo advogados e os seus funcionários e famílias, assim como ativistas dos direitos humanos. Mais de 250 pessoas foram interrogadas e detidas temporariamente, 30 foram impedidas de viajar e dezenas de outras foram colocadas sob vigilância residencial. Em alguns casos, disse Max Baucus, esses cidadãos chineses foram detidos em locais secretos, sem acesso às suas famílias ou aos seus advogados. Isso, disse o embaixador americano, coloca em questão o respeito do primado da lei na China.
Salientou também o caso de Pu Zikiang, um advogado conhecido na China e através do mundo, pelo seu trabalho em prol da defesa dos direitos humanos. Ele encontra-se detido, aguardando julgamento há mais de 18 meses e, segundo sublinhou Baucus, a sua libertação seria um passo no sentido de uma sociedade mais justa. Pu Zikiang poderá ser condenado até 8 anos de prisão por comentários feitos nas redes sociais com críticas ao governo e é acusado de incitar à violência étnica e a tumultos.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. Os Estados Unidos ofereceram equipamento tático para apoio aos camarões no combate contra o grupo terrorista Boko Haram. O equipamento foi recebido ontem, 2 meses depois dos Estados Unidos terem destacado tropas para os camarões para ajudar aquele país no centro da África no combate contra o grupo militante islamita. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
Michael Rosa, embaixador dos Estados Unidos nos Camarões, referiu que o equipamento tático de guerra, viaturas de combate e geradores de energia foram uma oferta do povo americano para ajudar os camarões a esmagar o grupo terrorista Boko Haram.
They provide water, electricity, maneuverability, etc. That follows the delivery of armored vehicles.
Trata-se apenas de equipamento, pois a luta é feita pela coragem das forças militares camaronesas. Em outubro, 300 elementos militares americanos chegaram a Garoua, no norte dos Camarões, para ajudar a combater a rebelião do Boko Haram, que alastrou através da fronteira nigeriana em 2013. O Boko Haram já matou desde então centenas de pessoas nos Camarões, para além das mais de 10 mil na Nigéria, isto desde o ano de 2009. O ministro da Defesa dos Camarões, Betty Assomou, referiu que a assistência demonstra que os Camarões têm amigos na sua guerra contra o grupo radical islamita.
Eu vou lhe pedir de bem vouloir transmitir ao governo dos Estados Unidos d'Amérique.
A Federação do Grupo vai ajudar os soldados camaroneses a obter mais êxitos na luta contra os rebeldes. No início desta semana, os camarões anunciaram terem libertado 900 pessoas feitas cativas pelo Boko Haram e manifestaram gratidão à Força dos Estados Unidos estacionada em Garoua por lhes ter fornecido a informação. O ano passado, os Estados Unidos decretaram o Boko Haram como organização estrangeira terrorista e anunciou uma recompensa de 7 milhões de dólares pelo seu líder, Abubakar Shekau.
De acordo com o relatório das Nações Unidas, agora publicado, assistiu-se este ano a uma maior repressão da oposição, dos meios de comunicação e da sociedade civil na República Democrática do Congo. O documento refere 20 execuções extrajudiciais levadas a cabo por agentes do Estado depois de manifestações em janeiro, assim como 600 detenções relacionadas com o processo eleitoral entre janeiro e setembro. O governo de Kinshasa rejeitou, entretanto, o relatório, mas o seu principal autor, o diretor do Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas no Congo, José Maria Aranas, disse que o próprio governo tinha publicado um número ainda mais elevado de pessoas mortas nas manifestações de janeiro.
Our information is shared with over 15 national authorities.
As nossas informações, disse-nos Aranas, são partilhadas com 15 autoridades nacionais com as quais trocamos correspondência, algumas vezes a agradecerem-nos, outras vezes rejeitando a informação. O relatório salienta o aumento das ameaças contra trabalhadores da comunicação social, defensores dos direitos humanos e opositores políticos. Como exemplo, o relatório da ONU cita o caso da detenção pelos serviços secretos de Dido Zamanguana, que estava a vender exemplares do jornal CNews. Mike Mukebai é o diretor do CNews.
C'est juste le distributeur du journal. C'est lui qui prend le journal à l'imprimerie pour l'amener à la place Victoire où tous nous vendons.
Samanguana é apenas um ardina, disse-nos ele. É o homem que recolhe os jornais da tipografia e os vende na rua. Ele está detido há 4 meses, arbitrariamente e sem julgamento. Mukebai foi ele próprio detido por 11 meses no ano passado e libertado 3 dias apenas antes do seu vendedor ter sido detido. A sua redação está sempre debaixo da vigilância policial e afirmou-nos que é um milagre continuar a imprimir algumas edições do seu jornal.
Ils m'ont envoyé 2 émissaires qui sont venus chez moi pour me faire comprendre que si je coopérais, non seulement qu'ils allaient libérer mon.
A sentença de Mukebai foi a mais longa aplicada a um jornalista no Congo. Recentemente, o seu jornal CNews publica reportagens sobre temas que mais nenhum jornal congolês ousa publicar. Em resposta ao ministro congolês da Informação, Lambert Mende, disse à Voz da América que Mukebai faz tudo quanto possível para denegrir a imagem do país.
Segundo a Organização Congolesa de Defesa dos Jornalistas, Jornalistas em Perigo, só este ano 2 jornalistas foram mortos no país e outros 40 foram detidos devido ao seu trabalho. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Em homenagem a um dos grandes líderes para a promoção dos direitos humanos, Nelson Mandela, a organização Amnistia Internacional criou um tapete gigante chamado Madiba Voador, com apoio de grandes artistas internacionais, tais como Bono, The Edge, da banda U2. Bárbara Santos tem mais por nós.
Negar ao povo seus direitos humanos é pôr em causa a sua humanidade. Impor-lhes uma vida miserável de fome e privação é desumanizá-lo, disse Nelson Mandela. Exemplo mundial para a defesa dos direitos humanos, Mandela foi homenageado hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um tapete gigante, chamado de Flying Mandela, ou Mandela Voador em português, foi colocado no saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Cape Town, na África do Sul. A obra de arte foi apoiada e financiada pela Anistia Internacional e pelos artistas Bono e The Edge, do U2, John Legend, Peter Gabriel, do Sting e Yoko Ono. Em entrevista à Voz da América, Bill Shipsey, fundador da Arte para a Anistia, afirmou que o tapete poderá lembrar o legado de Mandela às milhões de pessoas que passam pelo aeroporto.
And when you think of world leaders over the last 60, 80, 100 years,
quando se pensa nos líderes mundiais dos últimos 60, 80 ou 100 anos, há poucos que tiveram tanta influência no mundo e para os direitos humanos como Nelson Mandela. Porque quando ele saiu da prisão, ele poderia ter defendido punições para a África do Sul, mas ele não fez isso. Ele falou a todos os sul-africanos, garantiu que os direitos humanos fossem respeitados, e isso mostra sua grande liderança. Um grande exemplo. Significa que pessoas de todo o mundo colocaram no coração aquela liderança, aquele exemplo. É isso que nós estamos a relembrar e a comemorar hoje.
Para homenagear o grande líder sul-africano, o artista tcheco Peter Sis, que já criou outros tapetes para a Anistia Internacional, foi encarregado de produzir também o tapete Madiba Voador, que tem 6 metros por 3. A data de inauguração foi escolhida especialmente para honrar a história de luta de Mandela, explica Shipsey.
Nós queríamos que fosse hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, para lembrar às pessoas o legado de Mandela e o que ele significa para o mundo dos direitos humanos.
Mandela foi o líder do movimento contra o apartheid, legislação que segregava os negros na África do Sul. Foi condenado em 1964 à prisão perpétua e libertado apenas em 1990, depois de grande pressão internacional. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993 pela sua luta contra o regime de segregação racial.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Como habitualmente, temos de seguida aqui no estúdio João Santa Rita com a página desportiva.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar com aquela competição que todos os anos, em dezembro, dá pelo nome de Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol. Como sempre, no Japão, e iniciou-se hoje com a equipa japonesa do Hiroshima a bater o Auckland da Nova Zelândia 2-0. A equipa japonesa vai agora defrontar o campeão africano Tupuisan Mazembe, do Congo Democrático, no domingo. Os favoritos para este torneio são o campeão europeu, o Barcelona, que já venceu por 2 vezes, e a equipa argentina, do River Plate. Ambos só entram em ação nas meias finais, a disputar na próxima quarta e quinta-feira. Hoje na Europa, muitos jogos da Liga Europa para terminar a fase de grupos. 3 equipas portuguesas em ação, nomeadamente Braga, que já se qualificou pelo grupo F. O Sporting ainda em luta no grupo H, onde está em terceiro lugar com menos 1 ponto que o segundo e menos 2 que o líder, e o Belenenses em último no grupo I. O Braga está na Suécia a cumprir calendário, de fronte ao Groningen já eliminado. É jogo só para passar tempo, não vale nada este jogo. Belenenses está em Itália a defrontar o Fiorentina, que está em segundo lugar no seu grupo. O Belenenses ainda pode passar, tem que haver um pouco de matemática de milagres, tem que bater o Fiorentina, o que parece muito difícil, e depois esperar que o Lech Poznan, da Polónia, não consiga derrotar o Basileia, que está em primeiro. O Sporting recebe o Beşiktaş da Turquia. Beşiktaş comanda o grupo com 9 pontos. O Lokomotiv em segundo com 8. O Sporting tem 7. Tudo em aberto, portanto, o treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
E nós, em caso de vitória, como todos nós sabemos, passamos, portanto, esta fase de grupos, que é aquilo que a gente quer. Vamos jogar contra uma equipa que é o primeiro classificado do campeonato turco, uma equipa forte, uma equipa com jogadores com muita qualidade. Estamos preparados para isso e espero que o Sporting seja melhor e que possa vencer, que é o nosso grande objetivo.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, a falar do jogo de hoje com o Beşiktaş da Turquia. Ontem terminou a fase de grupos da Liga dos Grandes, dos campeões. Já temos assim quem vai para os oitavos de final. São o Real Madrid, PSG, Wolfsburg, PSV Eindhoven, Atlético Madrid, Benfica, Manchester City, Juventus, Barcelona, Roma, Bayern de Munique, Arsenal, Chelsea, Dinamo de Kiev, Zenit e Gent da Bélgica. O sorteio é segunda-feira. Os jogos dos oitavos de final iniciam-se em fevereiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só vai ser Eusébio Amarante, diretor da Caritas Angola. Tempo agora para as notícias. A menos de 48 horas do encerramento da Conferência de Paris sobre questões climáticas, os delegados de 196 países reunidos na capital francesa continuam a tentar chegar a um amplo acordo, mas permanecem, contudo, barreiras económicas e diferentes acerca dos objetivos. Os diferentes continuam profundos, especialmente acerca do pagamento pelos países mais ricos, dos programas para contrariar as alterações climáticas nos países em desenvolvimento. Em questão está também a exigência dos países em desenvolvimento para um acordo que garanta que a temperatura global no planeta não exceda em 2 graus centígrados os níveis que antecederam a Revolução Industrial. O pré-candidato republicano Donald Trump cancelou hoje a sua visita a Israel e promete retomar as conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois de se tornar presidente dos Estados Unidos. A desistência foi anunciada depois de parlamentares israelitas terem pedido a Netanyahu o cancelamento de encontro com Trump, salvo se ele retirasse o seu comentário sobre a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. A cidade suíça de Genebra está em alerta máximo, numa altura em que a polícia procura suspeitos com ligações aos ataques terroristas de Paris. As autoridades suíças deram à polícia de Genebra informações sobre os suspeitos que poderão estar na cidade ou na região. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos por alguns dos principais jornais americanos desta quinta-feira, 10 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que por detrás do aparente caos da campanha presidencial de Donald Trump aqui nos Estados Unidos, existe uma estratégia. Quanto ao New York Times, afirma que os autores do massacre de São Bernardino já planeavam um ataque desde 2013. Quanto ao Wall Street Journal, dedica atenção à guerra civil na Síria, com fotos de refugiados na sua primeira página. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A emissão da Voz da América em português continua. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu celular em m.portugues.com. Acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo. Temperatura é de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais temas do dia. Em Paris, continua-se a tentar chegar a acordo sobre questões climáticas. Donald Trump cancelou a visita a Israel. Em Genebra, a cidade encontra-se em alerta máximo desde dezembro de 2015. Quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O líder da Renamo, Afonso Lacama, entende que a solução para a questão da nomeação de governadores para as províncias onde reclama a vitória nas eleições de 2014 passa pelo cumprimento do entendimento alcançado no seu primeiro encontro com o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, sobre aquela matéria. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, disse ter recebido instruções muito claras do seu líder, Afonso Lacama, para se ultrapassar a presente situação de conflito no país. Ramos Miguel.
Considerando fraudulentas as eleições do ano passado, Ivone Soares reiterou a acusação de que o governo não tem estado a cumprir os acordos de paz de 1992 e de cessação das hostilidades militares de 2014, bem como o recente entendimento entre Afonso Lacama e Filipe Nyusi.
No entendimento havido entre o presidente Afonso Lacama e o recém-empossado presidente da Frelimo, eles tinham chegado à conclusão de que a Assembleia da República devia estudar a possibilidade das províncias passarem a ter estatuto de autarquia. Da parte da Renamo, nós fizemos a proposta, os deputados tomaram posse e aqui no Parlamento apresentamos o documento, a proposta legislativa e iniciou o debate. No debate, a Frelimo revelou-se desinteressada em resolver os problemas do país e de lá para cá tem estado a reprovar qualquer proposta legislativa que a nossa bancada, a bancada parlamentar da Renamo, tem apresentado e nunca apresentam contra-argumentos para justificar o porquê de estarem a reprovar as nossas iniciativas legislativas.
Com um discurso muito mais comedido, Ivone Soares disse que a bancada da Renamo está a trabalhar no sentido de cumprir as instruções dadas pelo seu líder.
É preciso estudarmos soluções de forma honesta, serena e responsável acima de tudo. E nós, como bancada parlamentar da Renamo, temos orientações claras do nosso presidente, Sua Excelência Afonso Lacama, que reitera que o nosso interesse é continuar a lutar para que a democracia seja efetiva e que os princípios dela possam ser respeitados por toda a gente. Portanto, sendo hoje o Dia dos Direitos Humanos, nós queremos dizer que é preciso que se acabem com estas perseguições aos membros da Renamo, é preciso que o regime pare com estes atentados que tem estado a fazer contra a vida do nosso presidente, que isto tudo cesse para garantir que estudemos os caminhos para a paz.
Ivone Soares esclareceu que o objetivo é satisfazer as preocupações das pessoas que sempre votaram na Renamo nas províncias do centro e norte do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos mudar de continente. Aliás, não vamos mudar de continente, vamos para Cabo Verde. O Presidente da República de Cabo Verde justificou a marcação de eleições legislativas para 20 de março de 2016, evitando assim que a data coincida com a realização de atividades culturais como o Carnaval ou religiosas, nomeadamente a Páscoa, que datas que atraem a participação de muitas pessoas. Eugênio Teixeira.
No seu discurso, Jorge Carlos Fonseca exortou os cidadãos a participarem massivamente nas eleições, esperando que as condições sejam criadas para que os cabo-verdianos possam afluir às urnas e votar em consciência.
aproveito a oportunidade para apelar a todos os cidadãos no país e no estrangeiro que ainda não o tenham feito, podendo fazê-lo, a procederem ao recenseamento eleitoral e a organizarem a sua vida de modo a poderem exercer, no dia 20 de março próximo, o dever cívico inalienável que é votar para a escolha dos nossos representantes na Assembleia Nacional, num ambiente que se deseja e se espera seja de liberdade, de sã e justa competição democrática, prestigiando-se e reforçando-se a nossa democracia, condição primeira de afirmação crescente no nosso Cabo Verde, de um Estado de Direito moderno, de um país cada vez mais livre, mais competitivo e mais justo.
Em reação, o líder parlamentar do MPD, Fernando Elise Freire, afirma que o MPD está pronto para a disputa e preparado para vencer as eleições legislativas e regressar ao governo em 2016.
Temos uma equipa competente e preparada, temos um projeto e uma visão do país claro e temos um líder clarividente que inspira confiança. Como sempre dissemos, estávamos e estamos preparados para as eleições. E qualquer que tenha sido a data eventualmente proposta pelo Presidente da República teria exatamente a mesma reação do MPD. Vamos lutar e vamos ganhar. Esperamos que haja uma grande participação popular.
O deputado do PCV, José Manuel Andrade, considera que o seu partido defendia que as eleições fossem mais cedo possível, neste caso em fevereiro, mas respeita a data escolhida pelo Presidente da República. Andrade afiança que o seu partido está preparado para se apresentar mais uma vez ao eleitorado com um projeto credível, visando renovar a maioria e continuar na governação do país.
De facto, há um argumento que é extremamente importante ter-se presente, porque o país, quanto mais tarde, poderá ser pior para o interesse do país, sendo o ano várias eleições, para que não haja, portanto, atraso na aprovação do orçamento. Mas a data de 20 de março é uma data intermédia, aceitável, e os cidadãos devem todos trabalhar para que essas eleições sejam livres, transparentes e justas. O PCV é um partido sempre preparado para o combate eleitoral, sendo um partido que neste momento está no exercício do poder, claro que estará preparado para, com serenidade, portanto, para a campanha eleitoral e convencer os cabo-verdianos da bondade das suas soluções. E os cabo-verdianos, portanto, saberão agilizar corretamente, portanto, o seu veredito.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã, sexta-feira, será o diretor da Caritas Angola, Eusébio Amarante. Espaço para o Eduardo Ferro com a economia.
A proposta de lei de orçamento para 2016, apresentada pelo governo moçambicano, contempla despesas no montante de 4,77 mil milhões de dólares. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, que apresentou a proposta no decurso de uma sessão no Parlamento moçambicano, disse que 74,8% do total resultará da mobilização de recursos domésticos, 25,2% da despesa total sairão da mobilização de recursos externos, sendo 40% de donativos e 60% de empréstimos para a realização de projetos. O cenário macroeconómico desta proposta do Orçamento de Estado, bem como a proposta do Plano Económico e Social, prevê uma quebra do crescimento económico moçambicano de 7,8% para 7%, uma inflação média anual de 5,6% e um déficit de 10,2% do Produto Interno Bruto. A empresa Kenmare Resources chegou a um acordo com o State General Reserve Fund, o fundo soberano do Omã, para um investimento de 100 milhões de dólares na empresa. A empresa que explora depósitos de areias pesadas em Moçambique, na mina de Moma, na província de Nampula, pretende angariar 175 milhões de dólares para reduzir o atual passivo financeiro de 330 milhões de dólares. O acordo de princípio assume que a Kenmare Resources consegue angariar os restantes 75 milhões de dólares através de uma emissão de ações. O Banco de Portugal reviu em baixa o crescimento da economia nacional em 2015 e nos dois anos seguintes. O documento adianta previsões de um crescimento económico em Portugal de 1,6% em 2015, contra uma anterior previsão de 1,7%, de 1,7% em 2016 e de 1,8% em 2017. Os fatores externos, como a procura dirigida à economia portuguesa, são fonte crescente de preocupação, continuando a expansão da economia, assente no aumento do consumo privado, que foi revisto em alta de 2,2% para 2,7% este ano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,23 randes.
Amigos ouvintes, podem ver as nossas histórias também na internet em www.voaportugues.com. Podem também deixar comentários aos artigos, reportagens, entrevistas, dar-nos as suas sugestões e fazer as suas críticas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nidia Romana. E hoje vamos falar de um tema que está muito na berra, é o síndrome do cansaço crónico, mas antes de mais, doutora Nidia, como está?
Olá, Ana. Está ruim, com esse calor e vocês entrando no frio, com aquele meu sorriso saudável nos lábios e atendendo sempre os doentes. Cada vez mais.
E, doutora Nidia, então, espero que não tenha este síndrome do cansaço crónico de que nós vamos falar, ou síndrome da fatiga crónica. O que é isso, doutora Nidia?
Eu não sei se não no final do ano, né? No final do ano a gente vê que viu não sei quantos mil doentes e fica fatigada, só de olhar para o número.
Mas para já, doutora Nidia, o que é este síndrome?
Nós vamos falar do síndrome da fatiga crónica. É uma designação atual que é utilizada para se referir a um distúrbio que é caracterizado por cansaço, debilitante e uma variedade de queixas físicas, constitucionais, neuropsicológicas. A literatura médica nos últimos três séculos informa-nos que não se trata de um novo tipo de síndrome. Ele sempre existiu.
Doutora Nidia, deixa-me fazer esta pergunta. Eu sei que nós temos às vezes uma diferença em termos de quando você me ouve e quando eu falo. Mas, por exemplo, nós quantas vezes nós ouvemos as pessoas dizer não sei porque é que estou cansado, dormi tão bem esta noite, porque é que eu me sinto cansado? Tem isso a ver com este síndrome do cansaço crónico?
Tem a ver. Porque existem certas perturbações. Por exemplo, síndrome de esforço físico, carregar sacos durante o dia todo, a semana toda, a síndrome de hiperventilação, aquelas pessoas que respiram com muita, principalmente na asma. Por exemplo, pessoas que têm encefalopatias, têm dores musculares, têm hipoglicemia, que é falta de açúcar, sentem cansaço, às 10 horas da manhã precisam tomar um café forte. Enfim, existem muitas patologias inerentes ao síndrome de fadiga crónica, mas a epidemiologia desse síndrome afeta duas vezes mais em mulheres que nos homens em geral.
E porquê, doutora Nidia?
Ocorre entre os 25 e 45 anos de idade, embora tenham sido descritos casos na infância e na meia-idade. Eu acho que é nessa idade, porque é a idade onde nós cansamos mais, onde temos que ter a casa, a educação dos filhos e fazer de tudo, até que cada um se recomponha, né? É a idade em que existe muita atividade, não é? Por exemplo, são conhecidos casos em muitos países desenvolvidos. A maioria surge de um modo esporádico. Entretanto, foram registrados mais de 30 agregados de uma doença semelhante. O famoso surto que ocorreu em Los Angeles, County Hospital, em 1934, e na Islândia. É mais ou menos a epidemiologia que dão. A patogenia desse síndrome, existem diversos nomes que dão a ele. Refere-se ao síndrome que reflete a hipótese igualmente de numerosas controvérsias sobre a sua etiologia. Por exemplo, qual é a causa? A causa é muito variada, não é? Uhum. Pode ser uma pessoa que sofreu uma doença viral, uma doença parasitária, pode ser uma pessoa que frequentemente tem infecções na garganta, tem distúrbios imunológicos acompanhados de depressões. As causas são muito...
Este é o síndrome de
fadiga crónica.
Ou seja, doutora Nídia, há uma série de doenças que podem de alguma forma precipitar o síndrome da fadiga crónica e não serem eles as causas da fadiga crónica. Como mencionou a questão, exatamente, por exemplo, de infecções das vias respiratórias.
Por isso é que eu problemas respiratórios, dentre eles vírus, o herpes vírus, o retrovírus, o enterovírus, são síndromes virais. Por exemplo, uma pessoa que está gripada, por que se diz que a gripe cura quando a pessoa repousa? Tu tens que dar 4 dias de repouso, porque a pessoa, quando continua, fica fatigada porque está perturbada no seu aparelho respiratório. Não sei se os ouvintes entendem que essa patogenia pode estar ligada a uma pessoa que está com, por exemplo, sarampo, que está com uma malária, faz um síndrome de fadiga crónica, pós-malária, pós-anemia. Existem muitas causas de síndrome de fadiga crónica e outra causa muito que nós temos beneficiado bastante é o excesso de trabalho e o estresse que se vive hoje em dia, não é?
E a doutora Nídia, portanto, como é que o médico faz o diagnóstico e depois trata uma doença, um síndrome, que de facto não se conhece ao certo qual é a causa?
Por exemplo, as pessoas dizem que estão cansadas, têm dificuldade na concentração, têm dor de cabeça, dor de garganta, têm os linfáticos, por exemplo, bastante hipersensíveis. Dói os músculos, dói os ossos, costumam ficar com febrícula, têm dificuldade de sono, têm problemas psiquiátricos, ficam com alergias, têm cólicas abdominais, têm perda ponderal, quer dizer, aquela pessoa que acorda bem disposta, veste-se como uma mulher e com sapatos altos, então tem essa perda de ponderal, tem erupções cutâneas, costumam ter feridas, o pulso rápido, tem dor torácica, tem segurança noturna. Então, existe muito de fadiga crónica agora, muito mesmo. Porque as pessoas que estão agora na cidade, uhum, a terem entendido, eram pessoas do campo, que tinham seu tempo. O trabalho do campo é duro, mas tinha até a hora, começava às 5 da manhã, depois vinha ao meio-dia, tinha uma tarde, à noite estavam à volta da lareira. Quer dizer, é mais trabalhoso em termos físicos, né? Uhum. Mas agora, desde muitos tempos para cá, eu tenho visto muita manifestação do síndrome de fadiga crónica.
E como é que então tratamos, doutora Nídia? Estamos já na parte final do nosso programa. Como é que se trata?
Bem, o diagnóstico é necessário efetuar um exame físico, exames laboratoriais da rotina, para excluir outras causas possíveis dos sintomas do paciente. Há pacientes que têm dor de cabeça, febre, a gente pensa que é malária, mas é um síndrome de fadiga crónica. Os achados discriminante fortemente a favor de outros processos. Nenhum processo laboratorial, seja particular ou exótico, é capaz de diagnosticar este distúrbio ou avaliar a sua intensidade. Por conseguinte, deve-se evitar a avaliação elaborada e dispendiosa em certas condições, por exemplo, vem um indivíduo e diz, ah, síndrome tal mal, faz-me um check-up. Enfim, eu não posso fazer, eu não posso deixar a bioquímica que eu posso dar, o hemograma que eu posso fazer um check-up para um indivíduo que eu olho para o seu estado geral bem e eu digo, olha, tem que repousar o tratamento. A principal responsabilidade do médico que se depara com o paciente com uma fadiga crónica consiste em identificar a causa por meio de uma anamnese. Anamnese é perguntar a sua vida, o que faz, onde mora, quanto tempo leva, acorda às 4 da manhã, exame físico completo e período de diagnóstico diferencial. Existem outras doenças fora aquele que
Doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos. Vou aproveitar para lhe pedir uma coisa que às vezes me esqueço de pedir, que é o seu lembrete em relação à saúde.
Bom, o meu lembrete é esse. As pessoas têm que saber que o síndrome de fadiga crónica é, por exemplo, vão para a cama, dormiram às 20 horas e acordam às 6 da manhã, estão extremamente cansadas e têm síndrome de fadiga crónica. Tem que parar. Tem que parar, um ou dois dias, descansar e retomar. Esse é o meu...
Lembrete, o seu conselho.
Lembrete.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então despedir-nos da doutora Nídia, despedir-nos de todo o nosso auditório, com votos de uma boa semana de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu
Passo para a música, vamos ficar com a banda One Direction, Through the Dark.
You tell me that you're sad or lost your way. You tell me that your tears are here to stay. But I know you're only hiding, and I just wanna see you. Tell me that you're hurt and you're in pain, and I can see your head is held in shame. But I just wanna see you smile again, see you smile again.
foi a banda One Direction Through the Dark. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2015. Vamos para Paris, a menos de 48 horas do encerramento da Conferência sobre Questões Climáticas. Delegados de 196 países reunidos naquela cidade continuam a tentar chegar a um amplo acordo, mas permanecem, contudo, barreiras económicas e diferentes acerca dos objetivos. Os diferentes continuam profundos, especialmente acerca de pagamento para os países mais ricos de programas para contrariar as alterações climáticas nos países em desenvolvimento. Donald Trump, o pré-candidato republicano, cancelou a sua visita a Israel e promete retomar as conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois de se tornar presidente dos Estados Unidos. A desistência foi anunciada depois de parlamentares israelitas terem pedido a Netanyahu o cancelamento do encontro com o Trump, salvo se ele retirasse o seu comentário sobre o banimento da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. A cidade suíça de Genebra encontra-se em alerta máxima numa altura em que a polícia procura suspeitos com ligações aos ataques terroristas de Paris. As autoridades suíças forneceram à polícia de Genebra informação sobre suspeitos que poderão estar na região ou na cidade. A investigação está a ser feita em cooperação com a Polícia Internacional e Francesa. O nível de vigilância foi elevado, mais polícias foram colocadas nas ruas, confirmou Emmanuel Loverso, o chefe da comunicação do Departamento de Segurança de Genebra. Loverso não forneceu detalhes sobre a natureza do risco que os suspeitos representam. No edifício das Nações Unidas, o pessoal de segurança está medido em equipamento pesado, seguindo recomendações das autoridades. Vamos para a Argentina, onde Mauricio Macri tomou posse como presidente, dando início a uma nova era depois de 12 anos de governos da esquerda da presidente Cristina Kirchner e do seu antigo marido Néstor Kirchner. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 10 de dezembro de 1948, ainda afetado pelos crimes horrendos cometidos contra as populações civis durante a Segunda Guerra Mundial, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na altura, um dos principais arquitetos da Declaração, a antiga Primeira-Dama e membro da Delegação dos Estados Unidos às Nações Unidas, Eleonora Roosevelt, escreveu: "Encontramos as condições do mundo contemporâneo requer a enumeração de certas proteções que os indivíduos devem ter se desejar adquirir um sentimento de segurança e de dignidade na sua própria pessoa." Desde 1950, as Nações Unidas celebram a 10 de dezembro o Dia dos Direitos Humanos. Esta é a data melhor conhecida para a cerimónia de atribuição do Prémio Nobel da Paz em Oslo, na Noruega. Todavia, eventos e exibições centrados em vários temas de direitos humanos ocorrem ao redor do mundo. O Dia dos Direitos Humanos deste ano marca o início de uma campanha de um ano para ilustrar e antever o 50º aniversário de dois documentos importantes dos direitos humanos: a legislação internacional sobre direitos civis e políticos e a legislação internacional sobre direitos económicos, sociais e culturais. Ambos os documentos foram adotados pela Assembleia Geral da ONU a 16 de dezembro de 1966. Apesar dos esforços contínuos e dos êxitos notáveis de numerosas agências nacionais e internacionais, organizações não-governamentais e ativistas de todo o mundo, ainda existe muito para realizar. Neste Dia dos Direitos Humanos, vamos resolver trabalhar juntos como uma comunidade de nações, com o mesmo pensamento, para acabar com os abusos e responsabilizar aqueles que forem responsáveis de os cometer. Em última instância, o nosso objetivo é o de transformar a observância do 10 de dezembro num dia não apenas para destacar os abusos dos direitos humanos no mundo, mas antes para comemorar a concretização dos direitos humanos no mundo para todos os povos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.